Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 8 minutos, está começando Bola nas Costas para Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Estoque Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, Rodrigo Adas. Olha, opa, aí, Júlio Lisboa. Opa! E eu também, porque eu tô me mudando para lá.
Que isso?
Arroba Stock Center Oficial.
Autorização. Passou da Gelo Rei, tem que falar comigo, com o Gil, né?
É? Principalmente com o Gil, ele é muito temido.
Com o Gil, né? Alô, Canoas, tô chegando. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, inscreva-se já. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada, quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO_Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio, peça já a sua maquininha, seja vero.com.br. Eles estão aqui hoje esperançosos, com um sorriso. Eu acho que vai dar. Se jogar o que jogaram ontem, vai dar, hein?
Vai dar. Alex Bagé. Fala, rapaziada, bom dia. Sem dúvida nenhuma, cara. A esperança do torcedor do Grêmio, ela é tipo um carrinho de montanha-russa. Hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo. Mas o Grêmio jogou bem ontem. Eu acho que, eu penso que esse é o ponto-chave.
Dá pra ver na tua felicidade.
Mais ou menos por aí.
Pedro Espinosa.
O Grêmio sou eu em Atlântida Sul em 1991-2. Quando eu entrava no mar e ia depois da arrebentação, e minha mãe parava.
Pedro Henrique! Sai daí!
Tá muito foda!
Ó o repuxo!
Tô tentando, mãe! Tô tentando! Acho que vou conseguir! Qualquer coisa, chamo salva-vidas! Mas esse é o Grêmio!
É uma vitória, é uma vitória! Vamos falar sobre o jogo!
Rodrigo Adam!
Fala, rapaziada! Bom dia, bom dia! Agradecer aí a galera que assistiu antes do jogo ontem, o Assim Assado!
Ontem teve Assim Assado.
Eu cheguei em casa ontem e minha mulher tinha pau que o Adams fez.
O único assado do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, mandar um salve pra galera da AVCR, pra Maionese Carmelito e Beto. E eu trouxe maionese pra gurizada do programa aí. Trouxe maionese pra gurizada. E guardei a tua, de velho.
Até que difícil mexer a tua, velho.
Magonese.
Ah, trouxe pros guris pelo menos uma vez.
E é bem bom, né, meu? Tudo que vai. Como é que é o nome da maionese?
Carmelito e Beto.
Carmelito.
É boa.
É boa demais.
Estamos aqui também, desculpa que eu tô falando, que eu tô batalhando um entrevistado pro segundo bloco aqui.
Opa.
Entrevistado importante. Ele tá aqui também, para aí, ele tá aqui também. Tu viu o jogo ontem? Não, tu fez rodada dupla, como é que vai ver jogo?
Gil Lisboa! Bom dia, meu caro Lelê, meu âncora, o melhor âncora desse Brasil, Lelê Bortolatti.
Dá pra ele então, meu.
Só um pouquinho, querido, tô conversando com o meu âncora.
Alugou um apartamento. Tá,
né? Só um pouquinho, gente, eu não interrompi vocês agora, vocês... Gente,
aí,
pelo amor de Deus, gente. Só queria mandar um abraço pra galera de Canoas e de São Leopoldo que apareceram nos shows ontem. E mandar um salve pra galera de Santa Catarina, que eu tô chegando em Sombrio e Criciúma nesse final de semana. Depois eu falo mais.
Coisa linda, diretamente do seu home studio,
Rafael de Velho.
Tô aqui, Lelê. Jogo fundamental hoje pro Grêmio, além da vitória, ser uma torcer pro Bragantino, hein?
É.
Fundamental. É. Sabe que, né, essa vitória do Fluminense, ela tava na conta já, assim. Acho que o desafio vem hoje com o Bragantino, o Bahia, que é o contra o Flamengo, e o sábado, que é outro grande jogo, Grêmio América. Acho que
vamos,
a gente tem que conversar por aí.
Vamos falar. Eu sugiro o seguinte, bom, eu sou esse aqui, né?
Arroba Lele Bortolassi.
Não siga, deu um follow hoje já. Promoção para um follow. Olha só. Eu sugiro que a gente faça o seguinte, ó. Vamos falar do jogo do Grêmio, depois a gente já faz uma estimativa ali da rodada, também falamos do jogo do Inter, porque no segundo bloco, cara, a gente vai botar aqui no ar um grande amigo nosso que ontem oficializou sua aposentadoria, Rafael Sobes.
Ídolo. Tá?
Já falei com ele agora, ele respondeu ali, ele vai entrar no ar com a gente com o segundo bloco.
Legal.
Então vamos começar falando do jogo do Grêmio, porque realmente o que eu falei aqui não é brincadeira. Eu vi o jogo ontem e acho que, na minha opinião, se o Grêmio jogar o que jogou ontem contra o Fluminense, escapa.
O Grêmio produziu pra fazer mais que um gol, né? O Grêmio produziu pra fazer no mínimo 3 gols, pelo menos 3 da chance que foi efetivada. Que foi...
Teve uma chance com 25 segundos de jogo, né?
O Grêmio teve chance pra fazer 3 gols seguramente, assim. É isso, Lelê. Se o Grêmio se dedicar nesse nível que se dedicou contra o Fluminense,
me agrada, obviamente. Porém, o que o Diverio fala é muito honesto e muito real. Olhar o retrovisor e olhar para o lado é necessário para o Grêmio. O Grêmio precisa, de fato, secar alguns oponentes, precisa sofrer hoje de novo, porque vai torcer pro Juventude, precisa sofrer para secar o Santos e assim por diante.
Vai torcer pro Juventude? Contra o
Juventude,
não, né? Torcer pro Internacional.
Não, a favor do Inter, no jogo do Juventude.
Não,
né?
Não, indo do Grêmio que ganhou ontem.
Só um pouquinho, Bagé, só um pouquinho.
Esta é a questão que o Pedro trouxe aqui. Eu quero saber o seguinte, hoje tem Internacional. Hoje tem Internacional. A vitória do Internacional é importante pro Grêmio na tabela. Eu quero saber da bancada gremista.
Tem uma agenda aqui, ó. Eu tô preocupado.
Vão torcer pro Inter ou não?
Eu concordo em parte com o que disse o Pedro Diverio. É óbvio que o resultado paralelo é importante, só que tem um detalhe fundamental. O Grêmio ainda depende só dele. Então, primeiro o Grêmio tem que fazer a parte dele. Vai ser jogo a jogo. A entrevista coletiva...
Mas o Grêmio não depende só dele.
Não depende só dele, cara. O Grêmio é o penúltimo colocado.
Depende só dele. Depende.
Como?
Não, ô Diverio, o Grêmio não tá ainda precisando dos outros. É obviamente que se todo mundo continuar ganhando e o Grêmio continuar ganhando, vão chegar resultados iguais.
É, eu entendi.
Só que o Grêmio não depende ainda de se preocupar. Tipo, eu tenho que ganhar e eu tenho que...
Entendi.
Nesse momento é pensar em ganhar.
É que se o Grêmio fizer os 45 pontos por si...
Porque tem adversários direto.
Fomos
os outros. Ele vai passar, por exemplo, pelo Bahia.
Entendi.
A tabela do Bahia, na minha opinião, é mais complicada que a do Grêmio. Tem uma série de fatores. O Grêmio joga contra o América. O América vai fazer Copa do Mundo porque o Mancini saiu de lá. O Mancini vai fazer Copa do Mundo também, porque ele precisa ganhar dos caras e pela própria
situação. Mas ele tem mais informação dos jogadores do que o clube tem.
O Bahia joga amanhã, tá? Amanhã
mas não aí, joga hoje. Olha só, tu pega... nós jogamos sábado contra o América lá.
Isso.
Aí depois jogamos numa terça-feira aqui contra o Bragantino. O Bragantino envolvido com a Sul-Americana. Aí nós vamos jogar num sábado contra a Chapecoense. Tá jogando bem, não sei o quê. Não interessa, nós temos obrigação de bater na Chapecoense. Aí volta pra jogar numa terça, 23, 4 dias antes da final da Libertadores contra o Flamengo.
Tá, esse jogo eu quero falar porque tem uma polêmica aí.
É, mas aí na sequência, ó, aí tu... É apertada a tabela também, porque o Grêmio joga 23 contra o Flamengo, que é uma terça, e joga na sexta, 26, contra o Bahia. Então viaja pra jogar contra o Bahia. Aí volta pra jogar numa quinta, dia 2 de dezembro, contra o São Paulo. Aí no outro domingo, dia 5 de dezembro, joga fora de casa contra o Corinthians. Um Corinthians podendo pegar a parte de cima da tabela. E fecha numa quinta-feira, dia 9 de dezembro, contra o Atlético Mineiro. Que provavelmente o Atlético Mineiro ali já vai estar sendo campeão. Então, claro que nós temos que, daqui a pouco, pensar num tropeço dos outros. Mas eu digo, Pedro, o Grêmio precisa ganhar, porque o Grêmio fazia 4 jogos que não fazia nenhum ponto.
Esse jogo do
Grêmio... E o Mancini ontem me preocupou quando ele deixou praticamente claro que ele vai voltar com os cascudos. O Thiago Santos não precisa voltar a jogar no Grêmio. O Rafinha
encontrou
o lugar dele ontem no banco, tudo certo. Se precisar de um Rafinha
no
segundo tempo, legal. Mas nesse momento não precisa.
Se o Grêmio repetir a escalação de ontem, a chance aumenta. Se mudar, porque aí eu já tenho dúvida.
Os guris estão querendo.
Exato.
Tem alguma dúvida que botar os guris de titular, cara?
Cara, tem que repetir a escalação de ontem.
Elias,
falando muito sério, tem que repetir. Os dois caras mais estáveis na instabilidade do Grêmio, pra mim, humildemente, é o Lucas Silva, que vem entrando bem e tem figurado legal, porque tem resguardado, tem carteado o jogo.
Que tem a cara
E o Douglas Costa, velho. Esse é o mais regular de todos, Adams.
Eu tô mais preocupado com essa declaração pós-jogo ontem do que com os jogos em si, por enquanto. Porque, assim, é muito fácil o cara vir na nossa rede social, agora comemora, agora analisa. Óbvio, cara, eu sou torcedor, irmão. Quando perder, eu vou criticar. Eu sou analista de resultado aqui mesmo. E a gente... Então é o seguinte, te abraça comigo, porque eu desde março tô dizendo, cara, tá dando guru, só não vê quem não quer. E aí não, era o Justino, e eu dizendo, não, é só uma luz alta, vamos se ligar e tal. Enfim, mas não quero falar disso. Eu quero falar da entrevista pós-jogo, que diz, em determinado momento, os meninos cumpriram sua missão. Que missão, cara pálida? Nem começou a missão
ainda, velho.
Nem começou
a missão. Pelas palavras dele,
quebrou o galho. Então é o seguinte, os guris ontem, na real, entraram na batalha, velho. Esse é o lance, cara. Eu duvido que esses meninos, com sequência de jogo, não tenham mais qualidade do que os caras que estavam ali, velho. Pelo amor de Deus, o que é feito com o Darlan no Grêmio é uma excrescência, cara. É um troço bizarro. O Darlan é certeza de que não vai comprometer e pode auxiliar. O Sarará ontem foi no mesmo ponto. E o Elias Manoel, tu me desculpa, cara. Um cara com menos de 20 anos fazer o salseiro que tá fazendo e fez durante o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Só um burro! Só um burro não vê isso, velho.
O passado te condena. Twitch Retro.
O mundo é maior para quem faz o vestibular online Universidade La Salle. Inscreva-se já! Ontem à noite, dia 9 de novembro de 2021, 22h51.
Ah, esse é o horário do Bagé.
Esse não, eu não tô nem entrando. Não, ele tava. Ele tá dando uma aliviada agora. Tu viu que os tweets dele não tem mais recente,
pegou, só
tweet mais
antigo. Agora
já era. Olha aqui, ó. O Wellington. O Wellington com o.
Wellington.
O L. O Wellington.
Esse era veranense, Dré.
Esse cara jogou comigo no Grêmio.
O Wellington TG. Arroba WellingtonTG.
Wellington.
Com bandeirinha ali, tricolor no avatar.
Wellington.
Tirar o Elias e deixar esse obeso em campo é pedir pra não ganhar.
Mas era muito mais, não defendendo ele, mas já fazendo, era muito mais a vontade do torcedor de que o Elias ficasse, porque a gente sabe que volta e meia o Diego Souza faz um gol. Volta e meia ele vai fazer um gol. Mas, cara, não dá pra achar que o Diego Souza emagreceu por causa do gol ontem, não. Ele continua com as mesmas
dificuldades. Tu sabe o que me pareceu o gol ontem, Bagé? Porque não sei se vocês repararam que tem um desvio na hora do cruzamento.
Tem.
Esse desvio, aí é a experiência do jogador. É na hora do desvio que ele antecipa o zagueiro. Não,
mas
se a bola jogada, não desvia, o zagueiro ia estar na bola.
Essa jogada do Diego Souza é a melhor. Se o Grêmio consegue uma forma de botar a bola na cabeça dele, ele vai ficar fazendo gol.
Quem cruzou
porque ele
o Sarará.
O rapeiro. Matheus Sarará. Porque,
vai pegar um ganchinho agora,
né? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom nessa bola. Na leitura da jogada, principalmente da jogada aérea, o Diego Souza. É. Só que os guri queriam mais. Então a visão do torcedor era muito mais. Por exemplo, por que o Alisson demora tanto a sair de campo?
Sabe? Ele poderia ter saído antes. É complicado. A titularidade do Alisson, muitas vezes ela não se justifica. O Alisson teve uma sequência de 3-4 partidas interessantes. Numa delas ele faz 2 gols contra o Cuiabá. Mas é muito insuficiente o saldo do Alisson pro olho do torcedor, cara. Quando tu olha um atacante, primeira coisa que o atacante tem que fazer, gols. Outra coisa, né? Diego Churin, meu amigo, na boa.
Não tem, cara, a menor condição.
Na boa. Que negocinho furreca foi
tem feito. Tem a menor condição.
Ele é muito ruim. O Diego Churin é titular em time do interior
Diego,
do
Rio Grande do Sul, o Diego Churin é a típica aposta de boteco.
Não é.
Por exemplo, tu é o teu dirigente. Aí nós estamos tomando uma ceva.
Ah, é uma sacanagem,
aí,
na real, velho.
Aí tu tá completamente goleado. É, aí tu olha pra
dinheiro,
mim.
Cara. Tu duvida eu contratar o cara que eu vi jogar no Paraguai lá?
Duvido eu pagar 10 milhões
aí por ele. Aí eu dizer, duvido. Quanto vale? Uma caixa de cerveja.
Toma assim, Pedrão.
Aí vem o cara.
Ah, mas ele tem... O Alisson, voltando nele, tem um papel tático fundamental, porque ele dá o suporte pro lateral. Meu camarada, o Pedro Rocha fazia a mesma coisa aqui no Grêmio, fazia gol, velho. Ele tinha um problema de acabamento em 2015 e a gente comentou no Bola ainda, né? Na época até ele Grenal, dizendo, cara, se alguém conseguir conversar com ele, a importância dele tá calmo, tranquilo na frente do gol, ele vai melhorar demais, porque ele chegava sempre na frente do gol, cara.
Afobado,
né? Ele chegava sempre na frente do gol e perdia os gols. No outro ano, na temporada 2016, coube ele ser o nosso anjo negro do Mineirão, velho. Tu entende? Ele é o cara que, meu, virou uma estátua, não é uma estátua oficial, mas esse é o tamanho do Pedro Rocha. Ele é muito importante porque ele fazia gols, cara. O Alisson não vai ser lembrado pelo carrinho que ele dá na lateral defensiva, dando suporte
pra
lateral.
O único erro do Douglas Costa pra mim ontem, pela qualidade que ele tem, é aquele lance que ele busca a bola, ele arranca em altíssima velocidade, e aí na cara do goleiro, o goleiro pega, porque ele tem muito mais qualidade. Mas ele é ele que constrói uma jogada, porque ele tem velocidade. Sim,
ele passa, ele por três, né?
Ele tá. Nos últimos jogos do Diego do Douglas Costa, tem muita entrega.
Muita?
Ele, cara, no Grenal foi ele que.
Caramba.
Ele é a melhor
Saraja notícia nesse naufrágio que
tem
a gente tá
tendo. A cultura do futebol brasileiro.
Entrega positiva, né?
A cultura do futebol brasileiro sempre vai ser a dobradinha na dianteira. O atacante e o centroavante. Teve uma época no Brasil que se discutiu. Não precisamos mais de centroavante, precisamos espelharmos na Europa para jogar com atacante de beirada. Não é da cultura do Brasil.
Espelhar na Europa.
Quem viu o City
nós
agora?
Temos jogadores que jogam aqui, tem uma qualidade muito inferior
aos
jogadores da Europa. Se eles fossem bons, eles estavam na Europa.
Exatamente.
O Gabigol não vingou na Europa. O Pedro não vingou na Europa. Tá vindo Peninha. O Fred não vingou na porra da Europa. Não vinga ninguém.
Agora, vou te dizer.
Aí é uma barbada jogar no Brasil e dizer, ai, olha só, o futebol brasileiro toma várzea. Toma várzea porque tu não jogou na Europa, rapaz.
Tadinho. Agora eu vou te dizer uma coisa. Atacante de beirada e que faz a dobradinha cortando pra dentro ou servindo centroavante, ele, na minha concepção humilde de futebol, ele tem que volta e meia fazer gol.
Sim.
Porque senão não é atacante, mas cara.
O Elias,
não
pode servir demais o Diego Souza.
Porque senão é armador,
o Elias
senão
é qualquer é outra coisa.
Ele tem que ser... O Elias contra o Palmeiras, que teve o gol anulado...
O Everton,
né, é cara? Isso, cara.
O Everton era um atacante
de beirada
que fazia gol
pra isso. O jogador que eu gosto, o Elias
mas é um deles. Mas tu pega todos. O Adam citou o Pedro Rocha. Se tu pegar na sequência ali, quando sai o Pedro Rocha, quem toma conta é o Fernandinho. Aí faz um baita ano que ninguém imaginava. Sim, e até vai vendido pra China. Aí depois o Cebolinha assume ali, também fazia gol. O PP assume ali, também fazia gol. Aí o Ferreira teve um momento ali
o que Ferreira também estava fazendo gol. O Ferreira
é esse cara para trabalhar o acabamento que o Pedro Rocha trabalhou
mas lá atrás. Mas o próprio Elias é dessa posição. O Elias é um segundo atacante, mas que é, sim, preferencialmente beirada de esquerda, cortando para dentro para finalizar com a direita.
Só que eu acho
não o Alisson.
O Elias tem uma característica que eu gosto. Eu gosto da do Ferreira, que é aquela coisa do um para um. Mas o Ferreira, para mim, peca na coisa mais importante, que é no arremate final. Né? Ele precisa trabalhar isso. O Grêmio precisa enxergar que o Ferreira é bom jogador, mas precisa trabalhar a conclusão.
Finalização.
Finalização. E aí, Bagé, o Elias tem uma outra coisa que pra mim diferencia ele do Ferreira. Ele não é tão forte no um pra um, mas ele é quebrador de linhas sem a bola. Ele ontem, naquele lance que ele sai de frente pro gol.
Lançamento do Diego Souza.
Sim, ele arrebentou com a zaga adversária, cara, só na caminhada. Sabe? Que é um cara do Inter que faz isso pra mim muito bem, o Yuri Alberto.
Olha,
cara,
aqui, ó. Se eu vou mostrar aqui.
Ele no lance oculto ali quando vê ele destruiu a
zaga adversária. Eu ia falar que eu vi o jogo. Você deve ter visto o jogo no sábado, City United. United City.
Ah, eu vi uma
parte. Cara, que foi um baile do City, né? E tu tava falando ali do centroavante que também cai pra direita. Cara, olha aqui o mapa de calor. Vou mostrar na live aqui. Do Gabriel Jesus no
zap. Não, olha ali.
Olha aqui, cara. Olha onde é que ele tá.
Agora,
olha aqui.
Agora apagou.
Pelo amor de Deus.
Agora apagou um pouquinho a tela.
Né? Um pouquinho. Olha aqui, ó. Cara, ele praticamente ele não aparece no meio, tá? E aí as pessoas... como é que a gente se acostumou? Como é que o Gabriel Jesus foi parar lá? Porque ele tinha essa qualidade de fazer gol. Ele era já um prodígio, assim, né? Tanto que o Guardiola manda buscar ele. Mas olha onde é que ele tá jogando agora,
cara. O Guardiola adaptou ele, né?
Sim, mas olha o que ele fez com o cara. Daí, mas o Gabriel Jesus tá fazendo menos gol. Não, claro, não. Ele tá jogando mais na ponta.
Mas, mas
ele também faz gol.
É que, principalmente na Europa, qualquer jogador que atuou, depois se a gente perguntar pro Sobs, ele vai dizer a mesma coisa. No Brasil, tu te destaca tecnicamente, tu vira meio que o dono do time. Ah, pode fazer o que quiser, tem liberdade, não sei o quê. A Europa, tu pode ser o top. O cara vai te estabelecer um setor pra ali jogar.
Que tu fica. E é ali que tu vai jogar.
O próprio Sobis, que aparece de uma forma brilhante no Internacional, uma qualidade absurda, ele vai pro Real Betis. E lá, por uma adaptação que não foi boa pra ele, ele não...
Até sobre o Sobis, tá? Eu tava falando com ele aqui o seguinte, pra gente ter condição de colocar ele por vídeo, ele entra amanhã. Tá? Porque hoje ele não tem condição de fazer vídeo.
Boa, então.
Daí a gente bota ele amanhã, tudo certo.
Não vai furar, né, confirmou. Meu?
Não, vai furar. Esse lance... Sabe que esses dias o... Sabe aquele gol que o Gustavo Maia fez agora contra o Corinthians?
Sim.
O Corinthians, né? Eu fiz um comparativo na jornada, que aquele gol do Gustavo me lembrou o primeiro gol do Sobis como...
Em 2004.
Contra o Juventude.
Exatamente. Cara, e que canudo.
Me lembrou aquele gol, sabe? Que é aquela coisa do cortar pro meio. A coisa que vocês cansaram de ver o Cebolinha fazer.
Claro.
E dar-lhe um pataço
no ângulo. E é o que a gente sente falta no Inter.
Tem algumas histórias do Sobis. Na época eu era repórter na Rádio Guaíba. Então a gente via os meninos começando ali.
Ok.
E o presidente Fernando Carvalho, ele definiu em determinado momento que só se chamava o Sobis de Rafael. E aí ele começou a pedir, inclusive pra imprensa, ele falou publicamente isso, que tava na hora, instituiu no Internacional e pediu que a imprensa ajudasse, que chamasse o nome e o sobrenome. Porque isso dava um peso, principalmente pra daqui a pouco o jogador ficar mais conhecido, ele criar uma personalidade. Verdade. Porque Rafael tinha todo mundo, mas o Rafael Sobis era o que jogava aqui no Inter.
Sim.
E em determinado momento a gente criou uma brincadeira na imprensa, que a gente chegava a chamar ele de chuta-chuta. Cara, era incrível, ele não tinha medo. A bola clareava e no começo ele errou muito. Eu lembro de fazer jogos que quando o Sobis saía da Casa Mata pra entrar na antiga pista atlética ali do antigo Beira-Rio, pra aquecer, ele era vaiado. E cara, ele entrou... Daqui a pouco ele começou a acertar e ele fazia praticamente um gol por jogo. Era surreal, porque eu lembro de um jogo que ele foi convocado pra uma seleção de base e o presidente Fernando Carvalho, a expertise do cara que conhece o vestiário, o presidente pediu a desconvocação dele. Porque tinha um jogo e ele poderia ter entrado no segundo tempo. E eu lembro de uma história que acho que foi num jogo do Alfredo Giacone. Ele tá subindo as escadas e ele acha uma cédula, acho que de um real, na época tinha cédula de um real.
E aí ele guarda aquela cédula de real.
O beija-flor.
E ele faz um gol no jogo, cara.
Sim, quando o jogo é o primeiro gol dele como profissional. Então é
isso aí. E aí depois tem a brincadeira. Ele diz, cara, quando eu tava subindo, eu achei a nota. Eu disse, pô, hoje é o meu dia de sorte. Ele chutava demais.
É, vamos falar. Ontem, vamos deixar isso pra falar com ele amanhã, mas esse gol, eu me lembro que o gol foi naquela goleira que fica a torcida visitante, que é o
do barranco. Do barranco,
E, cara, eu tava exatamente atrás do gol. E o efeito que aquela bola fez, cara.
Será que,
será que não foi
Canudo. Tudo
que me cuspiu lá? Porque eu tomei uma cuspida aquele dia lá.
Ah, foi
e o Lelé. A imprensa ficava naquele
outro. Não, eu não tenho esse.
Alex, não, Alex, esse... não, eu só queria dizer que eu.
Eu fui preso no Grenal, aquele eu não fiz mais nada.
Eu nunca chamei o Rafael Sobis de. Rafael Sobis, né?
Chamava como?
Rafael.
Rafael.
Ah, o senhor é diferente, né? O senhor uma vez não botou o Ronaldinho pra deixar o Itaqui.
Mas o Itaqui tinha mais qualidade,
o senhor falou isso.
Então.
É. Tanto que o Itaqui teve uma carreira maior.
É porque tu estás trazendo isso de novo,
Alex. Já tá indo pra terceira geração de Itaquis aí, né?
É verdade, cara. Não para mais de
nascer. Olha só, ontem eu falei sobre a importância de se associar no Grêmio, tá? E pra mim, eu tive a missão cumprida quando eu saí aqui da porteira da nossa repartição. Eu recebi esse áudio aqui, ó.
Beleza, cara? Aqui Wagner. Sou tricolor doente. Tô passando mal com o Grêmio. Moro em Fortaleza há 11 anos. 2004, quando o Grêmio caiu, eu tava em Belo Horizonte. 2005, eu sofri sozinho em BH, vendo o Grêmio subir. Cara, ouvindo Bola nas Costas de hoje, eu resolvi que eu vou me associar por causa do teu apelo, velho.
Baita.
Tu é o cara.
Olha aí!
A parte do tu é o cara, eu dispenso humildemente, eu entendo o que ele tá falando. Mas tá? Eu só quero dizer o seguinte, é o carinho. Quando eu fiz isso ontem, eu fiz porque eu entendi o que rolou lá atrás. E eu queria... que o marketing do Grêmio entendesse o momento que a torcida tá passando. Eu queria que a comunicação do Grêmio entendesse o momento. E quando eu falo comunicação, não é a gurizada que tá no front lá com a rádio, que tá produzindo conteúdo, não é essa galera, porque essa galera faz um trabalho top. Eu tô dizendo a galera que vive o dia a dia do Grêmio, que tá no corpo diretivo, que tá perto do presidente, que faz assessorias, que entenda a importância que é pra nós o clube, velho. E no momento em que alguém que é comunicador de uma rádio, uma das maiores rádios do Brasil, identificado com o clube, vem e se expõe desse jeito dizendo, cara, vamos se associar, não é porque a água bateu na bunda, velho. É porque eu tô só com o narizinho pra fora da água.
Mas eu vou dizer
maior, e eu tô tentando buscar uma boia, velho. E o Grêmio é maior do que todos nós. E tem uma frase clássica que é... Sejam do Grêmio, né? Não se aproveitem do Grêmio.
Do presidente Fábio Koffer.
É só que a gente...
Sirvam ao Grêmio.
Sirvam ao Grêmio, não sirvam-se do Grêmio.
Eu acho que essa frase era do presidente Hélio Dourado.
Não, era do presidente Hélio Dourado. Isso daí. Então, assim, é isso que a gente quer. Eu tenho 10
segundos
só. É só isso que a gente espera, velho. Só isso.
Mandar um grande abraço. Ontem eu fiz a gente... Cara, o programa é humor. A gente tá solto e a gente volta e meia faz alguma brincadeira. Às vezes é um pouco mais pesado. Eu fiz uma piada envolvendo o padre e o confessionário, lembra?
Pronto, pronto.
E aí aconteceu o seguinte...
Cartão amarelo pra ti pela piada de
ontem. Merecido, não vou nem recorrer ao STJD. E aí eu recebo um recado. Padre Cauê Antonioli. Quando eu olhei, eu...
Vem,
eu achei que era
problema.
Não, aí que tá.
Domingo. O padre disse
assim, ó. Bagé, não te seguia, não te conhecia, passei a te conhecer pelo Bola nas Costas. Sou colorado e sou colorado de corneta, mas quero dizer que gosto muito do teu trabalho e toda a rapaziada daí. Aí eu disse assim, pô, padre, muito obrigado, perdão por alguma piada mais pesada. Que isso, tamo junto. Então, beijo pro padre.
Boa.
Beijo pro
padre. E ontem o Bagé comeu um X e uma coca.
Cauê Antonioli. É, e tu também, depois do show lá, lembra?
Atlântida. 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 Atlântida.
Atlântida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM. Tá de volta o Bola nas Costas pra falar de futebol. 11 horas e 34 minutos, o popular 26 pro meio-dia.
26.
Estamos aqui para a Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Estoque Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. Isso aí.
Aê.
@ Stock Center Oficial. O mundo é maior para quem faz o vestibular online na Universidade La Salle. Inscreva-se já.
Pensador.
KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais?
Quero.
Chama lá no Insta. @KTO_Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit. Promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio. Falando em KTO, o Bagé acertou o bolão de ontem, né?
Eu também.
Eu, Adams e o Rafa.
É. Bah!
Se agarrar em Deus.
Eu, a KTO empobreceu.
É, alô, Cássio, vem. Andréas, não que o My Vibe.
Mas aqui, ó, vamos lá então. Hoje de noite tem...
Eu perdi um acumuladinho ontem de Série B.
Eu já te falei pra não jogar na Série B.
Mas aí que tá.
Mas é
uma desgraça.
Como diz o Marão, Série Bingo.
Mas é sedutor. Cara, é sedutor. Aí eu botei assim, eu vim apostando no Cruzeiro, né?
Tá querendo te acostumar já a
apostar na Série B, mas Cruzeiro não ganhava.
Aí só que é desafio também, né?
Cruzeiro e Brusque, empatezinho. 2-0
Cruzeiro. 2-0
Cruzeiro.
Legal a camiseta do Peter ali, fashion, né? Posso roubar o personagem em 2 segundinhos?
Pode, né?
Esse cara aí veio diretamente do Porto aqui, trabalha em Porto Alegre hoje. É o Portuga Marcelo, faz um programa muito legal chamado Despertador aqui na Atlântica.
Em algum momento ele foi John Borra.
É, né? É verdade, John Borra.
Mas aqui, ó, passado o jogo de ontem e a vitória do Grêmio, a torcida gremista hoje gruda na TV a partir das 19 horas. Que tem Santos e Bragantino na Vila Belmiro.
Bragantino na V.
É, o Bragantino acaba, obviamente, sendo o favorito pro jogo.
Alô, Guilherme Elf, manda um abraço Bragantino. Bem apertado pro nosso amigo Léo Ortiz aí, tá bem? Tamo junto, é nóis, família.
Vamos até fazer o seguinte praxedes. Aqui.
Bragantino,
né? Deixa eu ver uma
coisa. Na fé.
Eu tô entrando na KTO pra gente ver aqui as odds pra esse jogo.
Alex.
E depois, 21h30, nós temos Juventude Internacional, um jogo que interessa diretamente ao torcida do Grêmio também, na RBS TV.
Pedrão fica imitando o Rote, vocês estão ligados que... É, tem uma vez por mês, claro, não em momentos da pandemia foi mais forte e tal, mas uma vez por mês a gente faz lá na casa do Tinga uma noite de vinhos, né?
Opa.
E vai várias pessoas da bola. E uma das pessoas que vai é o professor Celso Rotti. E cara, vocês não têm noção do que é a resenha com ele fora do ar. Sabe, com uma tacinha de vinho. Cara, ele é outro.
Leva os curinhos, leva os curinhos. Ô, Tinga, e aí?
Olha não, aqui, ó.
Vou levar. Vai ser, vai te fazer.
Topam? Claro.
Claro.
Santos, com as duas doses. Santos e Bragantino na Vila, hoje, 19 horas, já na KTO. Na KTO, vitória do Santos, 2,57.
Tá, tá.
Empate, 3,14. Vitória do Bragantino, 3. A odd.
É em Santos. É
muito equilibrado, meu. Muito. É a odd mais equilibrada possível, Lelé.
Mas eu vou te dizer o seguinte, aí é que tá, a gente vou tem que ir atrás agora. Da informação, de Vera. Até tu aqui. Me ajuda com isso, porque pro Santos ser o favorito, o Bragantino não deve ir com o seu time titular.
Com certeza
não. Vou procurar aqui.
É a única explicação, a máquina porque jamais entenderia
isso aqui. Porque o Santos tomou uma pancada agora do Palmeiras, né?
É, ó, baixou pra 2,90 nesse momento agora, o pessoal já começou a postar mais do Bragantino. Acabou de baixar, tá? E depois, 21h30, como eu disse, Juventude Inter, o Juventude pagando 2.9, o empate 2.85 e o Inter 2.9.
Um questionamento aqui pro Divério, alguma informação sobre...
Por favor.
Oh, que isso,
cara. É o pensador, né, cara?
É o pensador!
Separa a sílaba.
Gente, e nós favor, te falávamos, né? Vai por ler, favor, vai gente. Ler que tu vai melhorar.
Por viu, favor, só? Gente, Denis fazer brincalhão. Com amor é muito melhor,
Denis
gente.
Denis brincalhão.
Por essa favor. Tá, olha aqui, ó, Divério, Tyson... O que aconteceu com o homem? O homem se machucou? O que rolou?
É, ele teve uma luxação no ombro, fica fora 10 dias. Não vai jogar hoje, não vai jogar no final de semana, não vai jogar na próxima semana.
São 3 jogos, outro então. Final
de que legal.
O time do Bragantino aí, que vocês pediram pra não deixar passar, tá?
Vamos lá.
Segundo Globoesporte.com.
Agora que nós estamos precisando do Tyson, ele vai dar disso daí.
Léo Ortiz não joga.
Porra.
Hurtado tá na seleção colombiana. Ai, o Luan Cândido... Teve uma fratura na face, Lucas Evangelista e Praxedes já estavam fora.
Tem muita gente machucada.
Vamos pro time do
Bragantino. Agora, então. Quem dá aí, bola é o Santos!
Bom, quem desculpa. Vai jogar nesse time é o esquerdinho, o Mazinho, né? Vão resgatar essa turma aí, porque não dá, né, velho?
É, Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edmar, Jadson Silva, Eric Ramírez. Aí vem o ataque, que é bom, né? Elinho, Cueixo, Arthur e o Ítalo. São os quatro
titulares. E o seguinte, né?
E o Praxedes?
Se você não joga.
O que, que é o meio pra frente aí, ô Diverna?
São os titulares.
O Jadson Silva e o Eric Ramírez, aquele volantezinho
esse time pegador de pedreiro.
Que foi Bahia. O ataque é o titular.
Elinho, Cueixo, Arthur e Ítalo.
E é o seguinte, ó, quem viu, quem lembra daquele ainda. Jogo Inter com o Bragantino aqui, o Bragantino tava com mais desfalques ainda e eles jogam igualzinho.
Não, o time é chato, cara. O time é chato.
É modelo de jogo.
É, então é o seguinte, ó, esse jogo... Tem outro jogo que eu acho que interessa pra torcida do Grêmio muito hoje aqui, cara, que é um confronto direto entre dois times que ainda estão ali, que é o Atlético Paranaense e o Ceará.
Quem é o treinador?
O Atlético Paranaense tá com 38 e o Ceará tá com 39.
O Ceará ganhou o último agora, né?
Ganhou em casa.
Ganhou em casa.
O Ceará, cara, eu não sei como é que tá agora, mas até um tempo atrás ele era o segundo melhor mandante, só perdi pro
Galo. O Thiago Nunes tá lá ainda?
Thiago Nunes tá lá ainda.
Aonde?
Tá?
Ah, mas então, olha, eu acho que o adversário
é o treinador do Bragantino.
Aqui, ó. E aí o seguinte, ó. Quem tá abaixo deles com 37 pontos é o Atlético Goianiense e o São Paulo. E o São Paulo hoje...
Ah, que você quer falar do São Paulo? Você tem que...
Olha, Muricy, te liga aqui. Saco, o São Paulo hoje vai encarar uma pedreira que é o Fortaleza lá.
Isso é que você tá falando, isso. Você não sabe, você estudou o time do Fortaleza pra tá falando isso daí?
É, ele tá no G4,
nós estamos trabalhando, nós estamos cientes do desafio. O Jairo Ceni manja lá do Fortaleza. É. O Jairo Ceni teve lá, nós já temos todas as informações. Aí fica ruim você falar isso sem estar entendendo.
E um time que a gente achou que já tava meio que livre ali, mas que tá no bolor ainda, é o Atlético Goianiense.
Programa de merda esse
tá? Que tá com 37 pontos também e hoje vai jogar contra o Palmeiras na Arena do Palmeiras. Ou seja, cara, é uma noite pro gremista hoje sentar na frente da TV às 6:30 da tarde, que Atlético Paranaense Ceará é 6:30.
E beber
e até... E sair...
Chumbo. Meia-noite. Eu queria perguntar pro professor Vanderlei, como é que é o tamanho...
Acima de tudo.
Oi?
Não, o jogo da 7 é o fundamental, desculpa. Só porque chegou com delay, mas... Esse da 7 é o que precisa, é o tá. Santos.
Beleza.
Bora.
Só um pouquinho.
Eu tava olhando a tabela. Sério, eu tava olhando a tabela.
Pra você que está ouvindo e não está vendo, a questão é a seguinte: volta e meia algum integrante aqui, isso acontece com todos. A gente vai pegar alguma coisa no celular e aí fica ali mexendo. E aí os outros integrantes cretinos, eles se olham e mandam todo mundo fazer silêncio. E aí faz silêncio, e aí nós vemos silêncio e tava o Bagé ali olhando o celular, todo mundo quieto.
Eu tô olhando a tabela,
mas isso tu tá fazendo mesmo nisso, camarada.
Mas olha aí, ó. Eu não sabia que tabela do Brasileirão se via no Pornhub, né? Dependendo da situação do time.
Os gremistas estão igual mulher que não toma anticoncepcional, só de olho na tabelinha, né, Bagé?
Rafael de Vério, time do Internacional e do Juventude pra hoje à noite, 21:30.
Tu não aumenta a trilha.
Ele não ia se ligar.
Começava o descorando, ele tava ali ainda.
21:30, o jogo passa na RBS TV. Globo!
Vamos lá. Juventude, tá? Douglas, Michel Macedo, Quinteiro, Foster e William Matheus.
Foster.
Vão tomar. Dauan, Jadson, Guilherme Castilho.
Tomar.
Wesley, Sorriso e Ricardo Bueno.
Quem vai tomar, Pedro?
Juventude.
Vai torcer pro Colorado hoje?
Vamos, Pedro!
Vamos, Pedro!
Claro.
Colorado, Colorado! Nada vai nos separar!
Ah, não vou cantar, vou torcer, óbvio, né? Não, mas talvez, enquanto eu tava lendo aqui, eu tenha perdido... O Inter ganhou algum título?
Ah, para baixar, tu vai começar com isso.
Ai, meu Deus.
Pô, teu nego veio já, Bagé. Ah, segue, não sei o quê.
Tá, mas...
Bagé, tu é voo já, Bagé.
Mas, Gil...
De dois.
Piada da gurizada.
Mas, Gil...
Deixa pro sub-15.
Mas, assim, amavelmente responda a pergunta do Bagé. Eu acho interessante esse
questionamento. É só dizer...
Não. Inclusive, não ganhamos nada desde 2011.
Tá bom, a gente já sabe a resposta. O que tu quer encher no saco, cara? Vocês comemoraram ontem, levantaram o caixão do Fluminense e que agora vai! E Jesus Cristo!
Mas não tinha nem torcida!
Foi engraçado ontem.
O Gil Lisboa ontem. O
Denis Abrão disse: mandei pro CEO, tira esse som aí, não tem nada a ver com a torcida do Grêmio.
Não, mas tiveram, pra mim a melhor parte da entrevista foi quando ele falou assim: gente, por favor, gente. Amanhã, por exemplo, tem o pessoal que vem no primeiro turno, 6:00 da manhã. Eu venho só no terceiro também. Isso aqui é uma família, gente. Isso aqui é uma família.
Total, total.
É amor. O amor muda tudo, gente.
É muito bom, né, cara? Denis brincando.
Por favor, gente. Eu faço um apelo aqui pro pessoal do STJD. Por favor, gente, deixa os caras voltar a torcer, gente. Por causa de 20 bonecos. Nós vamos se incomodar por causa de 20 bonecos. Eles destruíram os negócios. Destruíram, mas não é o Grêmio isso aí, gente. Tem gente pagando há 23 meses. 23 meses, o cara pagando, não pode ver a torcida, gente. Ai, por favor.
Cara, mas muito bom. O discurso dele tem uma verdade muito contundente, né? Que é, por causa de poucas pessoas, o todo é prejudicado, né? E aí, ao mesmo tempo, se vê agora o próprio Flamengo sendo beneficiado, cara, por cometer um crime tão grave, né?
Aliás,
quanto é o crime de homofobia, velho. Então, assim...
O André Silva...
É meio discrepante essa relação,
O Andrezinho ontem deu a notícia ali, o Bagé tava na jornada, já tem data marcada pro Flamengo e Grêmio, né, em Porto Alegre.
É isso, isso que eu queria falar.
Dia 23 de novembro.
Mas é que o problema é o seguinte, este dia estava marcado... Este dia estava marcado o jogo do Sport contra o Flamengo. E a CBF mudou para botar o Grêmio contra o Flamengo na semana que antecede a final da Libertadores, e a galera do Sport está indignada.
Claro, porque, Lelê, isso na verdade, a CBF fez essa manobra para ajudar o Flamengo, tá? O Flamengo vem jogar com o Inter no sábado de noite, joga com o Grêmio na terça e viaja para Montevidéu, ou seja, ele nem volta pro Rio. Foi uma força que a CBF fez para ajudar o Flamengo, e ajudou o Grêmio, e ajudou. Vai jogar aqui, não sei se ajudou ou não ajudou. Não sei se é melhor jogar contra os reservas do Flamengo essa altura do
campeonato. Quem é que vai botar o pé quatro dias antes da final da Libertadores?
Aliás, por falar em final de Libertadores.
Mas é que eu não sei quantos titulares do Flamengo estão com medo de perder essa final e os reservas não estão, sabe? Os reservas do Flamengo, em tese, são bons jogadores. Pedro.
Até porque Michel, o plantel de 200 milhões do Renato não vai perder duas partidas no campeonato pro Grêmio, né?
Não vai. Não é possível. Não, 200, ele falou que 200 estava resolvido.
Por falar em final de Libertadores, tem um camarada meu das antiga, que é o Fábio Chalapa, ele mandou uma mensagem hoje, que é o seguinte, ó, cara, a final de Libertadores no Uruguai, pasmem, vai ter lei seca pra quem for, os brasileiros que forem pra lá, ninguém vai poder beber, porque é um final de semana que tem uma eleição lá, e no Uruguai é lei que as pessoas não podem ingerir bebidas alcoólicas.
Só o Justin,
né? Aqui também. E aí, em casa?
Em tese aqui também é, tá certo de velho. Mas aí o pessoal tá achando que vai lá pro derretimento extremo, não vai ter. E outra informação que ele diz aí é o seguinte, ó. O aeroporto já não tem mais local pra estacionar de tanta gente que vai vir lá de cima direto com seus jatinhos e aviões particulares e coisas do tipo.
E aí, ó, a crise, né?
A dica pra você... Então, vou falar um negócio bem sério agora pra galera que é do centro do país, ou daqui a pouco palmeirenses e flamenguistas que são aqui das redondezas. Gurizada, aluga um carro aqui na região metropolitana de Porto Alegre e desce de carro até Montevidéu. Vai ser a maneira mais fácil e mais barata de chegar até lá, porque assim, vai penar pra chegar. A demanda é muito alta pra algo que, né, daqui a pouco não tava se esperando que pudesse comportar. Não,
o tio do arroz ainda tem jatinho?
Deve ter.
Deve ter.
Ah, eu não sei, já falei aqui, né? Cada tuitada aí, às vezes, aí, pô, sei lá, né?
Mas continua tuitando a FURS,
não, hein? Sei, querido, não sei. Quanto é que custa aí um jatinho hoje em dia, o Learjet aí? Fashion, diferenciado.
Não sei, mas
tu que deveria saber, né,
Tocão? Olha aqui, Lelê.
Não, peraí. Já me viu fazer permuta com alguma coisa assim, companhia aérea? Não tive, cara.
Avião eu não sei, mas um catamarazinho, assim, ó, pra tu dar um rolé ali, no Delta do Jacuí, meia milha.
Não, mas é o seguinte, querido, o teu foi Miguel, fiquei chateado contigo.
Por quê?
Tu é o Rodriadas. Hã? Tinha que estar com as velas ali batendo vento. Tava com motorzinho de popa, mas, que eu me dei conta.
Mas é porque tava meio... Tava ruim no dia ali e tinha
assim, ó. Ah, cara, não, vou te dar... Vou ter que te dizer isso daí.
O Gil que gosta de
eu vela. Olhei o Rodriadas e achei que ia ver o Kevin Costner em Waterworld ali, né? E caçando vela no trimarã, com as guelras aparecendo, dando facada nos inimigos. Não, tava ali.
Mas eu tava mais pro Tom Hanks,
tava,
cara.
Ali, no
Olha que informação.
É, tudo que ele gritava, né? Spalding!
Spalding! Nós temos mais um time confirmado. Confirmado na Série B no ano que vem.
Ué?
O Náutico está matematicamente sem chances de acesso para a Série A.
Então vai ter Grenal ano que vem, né? Então,
vai te catar com essa piada de merda, velho.
Ah, só um pouquinho.
Ô, Lelê. Oi. Fiquei devendo o time do Inter.
Por favor.
O Inter também está devendo. A gente escalou o Juventude, né? E o Inter para hoje. É, Marcelo Lomba, Mercado, Bruno Mendes, Cuesta e Paulo Vitor.
Vamos, Colorado!
Só um pouquinho, deixa ele falar.
Marcelo ali, Lomba, Mercado, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e...
Paulo Vitor.
Moisés fora. Tá fora.
Não consegue, Moisés tá fora, né, Moisés? Por lesão.
Tá.
Dourado, Lindoso, Edenilson, Maurício, e aí eu imagino que vai ou Bosquilha ou Palácios e Yuri Alberto.
É. Cara, eu quero muito, ver essa dupla jogando mais junto, Maurício e Yuri Alberto. Eu tenho muita fé nesses dois com mais
entrosamento. O Maurício certamente vai jogar porque o Patrick tá suspenso, né? O Patrick foi expulso no Grenal. A dúvida é quem vai substituir o Tyson nesse caso.
Aparentemente, no futebol brasileiro não pode mais ter corneta, né?
Só o que eu entendi. 10 segundos e voltar uma casinha, tá? O Alexandre Krebs me alerta que algo importante. Ele trabalha com locadoras e as locadoras não estão mais dando carta verde. Então esqueçam a dica que eu dei, vão a pé mesmo.
Porque anda dando carta verde. Ah, daí só se o carro for teu mesmo, pra tu entrar, é isso? É isso,
tu tem que ter a carta verde através da tua seguradora, teu carro. Mas carro alugado não, a princípio, segundo Alexandre Krebs, não.
Aí complicou.
Então é o seguinte,
aliás, falando no Wilson, vocês lembram dessa cena do Náufrago, ele dentro da caverna, assim, posicionou a bola ali, a carinha olhando.
Wilson?
A carinha, né?
Wilson!
Aí ele tem a cara, né? Aí ele pega lá o patinho de gelo e aí ele tá botando assim o patinho de gelo, ele olha pra bola e diz assim. Ele posiciona e fala assim, ó. E pensar que o meu dentista, Wilson, se chamava James Smalding.
Olha só, mas
é verdade, cara.
Mas esse jogo hoje, eu acredito assim, o Juventude na situação que tá.
Lelê, bem na manha, Lelê.
Hoje não.
Aqui, ó, bem na manha.
É o que eu vou dizer é o seguinte: o Juventude na situação que tá, olha só, o Juventude tem 30 pontos. Sim. Tá? E o primeiro time fora da zona é o Santos com 35. Ou seja, isso. Não existe outra opção pro Juventude e pra não. Nenhum time que tá na zona de rebaixamento que não seja
ganhar.
Atacar. Tem que atacar. E aí é que eu vejo que o Inter tem mais chances de vencer hoje se conseguir encaixar.
Vai vencer, Lelê.
Contra-ataque.
O Internacional vai
vencer. Yuri, hoje. Vamos na manha hoje, Yuri.
Não, eu tô impressionado com o
Pedro. Não, ele tá. Hoje ele é colorado. Impressionado. Já mete a camisa vermelha.
Internacional, vou meter no. Olha que é o dia que eu vou enfiar a camisa
que
vermelha.
Não, e o mais engraçado, gente, é, ô Pedro, é que assim, ó, eu sei que tem gremistas que são mais relax, que entendem que é importante o Inter vencer hoje. Eu sei disso. E tem colorado mais maluco, cara, que acha que é importante o Inter perder hoje.
Eu sou desses.
Bah, eu não, Gil. Como assim? O Inter ganhar?
Não, eu tô falando que tem que ir na manha. Não, vamos dar tudo.
É, pra não estourar.
Também, 60.
Um colorado tranquilão, que mais...
Tapa de lado.
Mas o Inter a 60 por hora contra o Juventude ganha o jogo, cara.
Não sei. É um torcedor que quer que o time dele perca.
Eu não falei isso. Eu não falei isso, Bagé. Vai, tá torcedor. Eu não falei isso, Bagé.
O nome dele é Gil Lisboa, torcida colorada.
Custa sendo leviano comigo,
Bagé. Gil Lisboa. Eles bateram palminha pros gols do Sport em 2016.
É isso aí.
Bateram palminha. Tava lá.
Esse tava lá.
Esse tava lá.
Tu tava no estádio?
Não. Eu quero justificar os aplausos, né, cara? Que era um momento mágico, magnífico que o Grêmio vivia.
Ah, teu cu! Ah, pronto!
É isso, cara.
Tu quer desvirtuar o negócio?
Só tu anda aí.
Magnífico, porque a gente não ganha nada.
Ô, meu,
o Grêmio ganha dinheiro sem ganhar.
O Corinthians SLS tá te esperando lá.
Essa coisa.
Relembra pra gente esse jogo aí.
Tá lá com a scooter e o capacetinho pra
te. Não, com essa daí, olha aqui, ó. Agora são quase 5 meio-dia. Com essa daí, o Eloy Zorzetto ligou. Vocês estão ligados que o Eloy Zorzetto é um boneco dela.
Não é nada,
ele ligam ele, ele...
Sabe que uma vez...
Boa noite.
Ele apresenta o jornal,
ô, Tocão, tá ligado que uma... Eu já contei essa história aqui uma vez.
Inspetor Bugiganga.
Beijo. Eloy, é uma brincadeira, sou teu colega de firma, querido.
Tu lembra da Torre Eiffel, né? Que tinha ali na Carlos Gomes, lembra, né? Uma casa noturna, clássica dos anos 80.
Fashion.
Sabe que uma vez eu fui ali com meu amigo Fabão de Fentaler?
Fabão, né?
Fabão. E o
Fabão é meio Eloy Zorzetto, assim, né?
E ele chegou pros caras da...
Eu sou irmão do Eloy Zorzetto.
E entrou. De graça na
torre! Gênio! Tu tem que contar a história do Ima.
Tem um irmão de um boleiro aqui de Porto Alegre que é assim, ó. Ele é anos mais novo que seu irmão, mas ele é guspido, escarrado. É o cara, velho. Tá ali, não precisa DNA nem nada. É ali. E ele dava rolé na Nai de Porto Alegre com o cartão do irmão, assim, ó. Portinha livre, velho.
Mas é isso aí.
Não é, tem. É o mínimo que se espera, né?
Tem que usar as
áreas. Tem que aproveitar.
Uma vez eu tava dando uma banda pra Praça da Alfândega ali,
tio. Eu que sou só parecido com o Maurício Saraiva.
Tinha um mendigão encostado ali no estúdio Cristal ali, aí sai o Carlos Guimarães, o mendigão, me apoia num crivo aí. Aí o Carlos Guimarães, quer que eu te conte a história do cigarro? Como é que.
Nossa, eu quero fumar!
Bola!
Que é isso, rapaz?
Os morrinhos do Bola!
Antropologia da nicotina, né?
Vamos pro bolão do Bola! Juventude Internacional, hoje 21h30, quem começa? Vamos lá!
Tô curioso pra ouvir o Gil.
Sério, cara?
Pedro Espinosa vai começar porque ele vai falar a vitória do Inter. Vamos lá.
Internacional vai vencer por 2-1.
2-1,
por exemplo. Esse é o novo colorado, cara, do programa. Te identifica logo.
O Inter é muito mais time que o Juventude. 2-0 hoje.
2-0 pro Inter.
Olha aí.
Eu tô pensando ainda.
Rodrigo Adams.
Cara, tu sabe que se a gente pegar pra analisar os certames nacionais, o Juventude vem muito à frente do Inter, né? Nos últimos anos aí, né?
Certames nacionais.
Claro, vídeo que o Juventude tem título nacional aí a. Há um tempo inferior ao do Inter. 99.
Ô, Badas!
O Inter,
tu usa essas palavrinhas de concursado aí? É.
Tipo, aliás, ontem mais um jogador que fez falta por cima no tornozelo.
Não acontece nada.
É impressionante.
Ô, Gaciba, deixa eu voltar.
Um abraço pra galera que tá estudando pra concurso aí, né? Que tá se dedicando aí.
A banda do pai de ontem terminou tudo, Pedro. Acabou tudo.
Não,
tá todas.
Fala a porra do placar, Rodrigo.
Vai ser 2-1 pro teu Inter.
Olha aí!
Que momento! Ô, Duda, registra esse momento pra nós.
Duda, prova, de velho.
Não, tô esperando. Ah, ele tava ligado agora.
Ah, ele ia cair pela segunda vez, cara. É. Mais uma tu confirma que tu é gremista.
Eu acho que a situação do Gil aí, ela vai se espalhar. Eu acho que vai dar Juventude, cara.
Olha.
Acho que vai dar Juventude. 2-1 pro Juventude.
2-1, Juventude. Vamos com o Diverio.
Legal, Diverio. De vermelho, no dia do jogo do Colorado. Vem aqui.
Então, não cai assim nessa. Assim como Alex Bagé, Pedro Espinosa e Rodrigo Adams, eu tô ao contrário de Alex Bagé, Rodrigo Adams e Pedro Espinosa, eu tô confiante.
Eu acho então que vai dar 3-1 pro Internacional em homenagem à aposentadoria do Rafael Sobes. O Gustavo Maia vai meter ele uma bucha lá no gol do Barranco ali.
Se o Aguirre botar ele, vai ser lindo.
Subindo e descendo a Protásio, hein? Barranco.
Eu vou tomar uma ruim,
melhor vocês
estão 2-1 nessas
palhaças. Ali, polentinha, né? Vinagrete. Aliás, tinha um garçom no Barranco que ganhava 300, 400 reais do Abel Braga, né?
Abel?
Aí quando o Abel sai do Inter, foi almoçar um dia ali comigo meu, e aí o cara veio carrinho da salada. E aí, doutor Fanny, eu disse, e aí, querido? Meu padrinho foi embora. Ele me encostava 400 aqui na gavetinha, aqui foi embora, mas ele vai voltar, querido, não esquenta. Aí tem alguma me dar?
Muita vez ainda.
Gil Lisboa? Queria avisar que essa sexta-feira eu tô em Criciúma, no De Boas Pub, então atenção, galera de Criciúma. Sábado eu tô em Sombrio, no Baiuca Comedy, e domingo em Estrela. Tá, no Dita Burger. Então, pessoal que quer comprar os ingressos, é só ir no meu Instagram ali, hoje o Lisboa. E semana que vem, cara, Teatro Dan Riggs. Atenção, pessoal de Porto Alegre.
Que dia Dan vai ser? Riggs,
19 do 11.
Que dia da semana?
Sexta-feira.
Boa.
Porra.
Pô, Alexandre. Fala uma quinta pro bem poder ir.
Tá, eu vou fazer uma quinta-feira pra ti, mas no caso, semana que vem é sexta-feira. Vou esperar o tio Adams
chegar. Faz na casa dele, faz na casa dele.
De scooter aqui, ó. Pareceu uma formiga atômica.
Dá pra fazer no sítio. Fazendo no sítio numa quinta-feira.
No sítio?
Não, sítio não dá. Não dá.
Tô aqui divulgando.
Tem que pegar um helicóptero pra ir.
Eu ia comprar uma daquela.
Olha aqui então, ó. Gremista, atenção, gremistada. A partir das 18h30 hoje começa a rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos que interessam pra vocês. E amanhã a gente volta aqui pra falar.
Peraí.
Alô, Rodrigo?
Gurizão veio com uma Ford Courier ali, tirou da Rodrigo, caçamba ali, o Adam disse que ia comprar do carro.
Rodrigo, eu trouxe a Montana aqui. Tá.
Opa, com...
O cara não me ligou, velho. Eu tô aí, cara.
O Adam chegou perto do cara, bah, que a fuder essa moto aí, elétrica e tal. Casar uma pra mim aí.
Me passa. Não, e ele falou, me passa o telefone, tá tudo
certo. Só que ele fez com dinheiro, comprou uns rack novos pro Jeep dele.
Investiu? nós vamos nessa. O Bola Volta amanhã a partir das 11 horas aqui na Atlântida. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Faz a tafezinha lá na KTO.
Baixa!
Rádio oficial da sua vida.